Olá, seja bem-vinda ao convidado extra que hoje acolhe Eduardo Pires Coelho. Há mais de 20 anos, analista de ações e mercados, foi considerado o melhor no seu ramo pela Deloitte e o mais certeiro pelo Diário Económico. Premiado em Espanha e em África pelo Financial Times, Thomson Reuters e Euromoney. Mas a sua vida não são só números, há espaço para as letras. E depois do seu primeiro thriller histórico, premiado quando saiu há uma década, acaba de lançar o segundo, igualmente ambientado na época dos descobrimentos. Olá, Eduardo, e bem-ajas por teres aceitado este nosso convite diretamente do Algarve. Bem-vindo ao Observador.
Olá, viva. Obrigado por estar aqui. É um prazer.
Eduardo, és um analista financeiro, eu não posso, e premiado ainda por cima, não posso deixar, antes da nossa conversa sobre os livros e o romance histórico que acabas de lançar, não posso deixar de te perguntar isto nesta altura complicada que vivemos. Eu sei que estás de férias, mas peço-te esta análise muito rápida. Como é que tu vês o futuro a médio e longo prazo? Neste momento as coisas estão muito complicadas, tu és otimista ou não?
Eu sou por natureza otimista, mas eu acho que os mercados financeiros têm sido excessivamente otimistas, porque tiveram uma forte queda portanto, em fevereiro e março, com a antecipação do que estava a acontecer, mas depois houve uma recuperação muito rápida, com consequência dos esforços que os governos e os bancos centrais mostraram. Mas eu acho que, mesmo sendo otimista, os tempos que vêm aí vão ser complicados. Vamos ver como é que vai ser a evolução da pandemia, se há uma segunda vaga, e estou preocupado essencialmente com o aspecto económico ou social da crise, não é? Porque pode ser duradouro.
Exatamente. Sim, senhor, até por questão do desemprego, a questão de todos estes os layoffs prolongados.
Exatamente.
Exatamente. Não é fácil, de certeza.
Exatamente, e num país como o nosso que depende muito do turismo também, exatamente. Enfim, é mais um aspecto negativo que temos que considerar, não é?
Agora com estes países a pôr-nos na lista vermelha, portanto ainda agora a Irlanda acabou de fazer isso, portanto quer dizer, já havia alguns, não estamos muito bem cotados como país de férias, apesar de todos os cuidados que têm havido, e isso claro, é uma grande machadada também da nossa economia, obviamente.
Claro, claro que é, claro que é. Por isso, enfim, mesmo sendo otimista, eu acho que os tempos que temos pela frente vão ser desafiantes, não é?
Uhum. Tu és casado com uma professora e uma escritora, a Sofia Ferros, eu próprio já mostrei um livro dela, O Amor Entre Guerras, por exemplo. Ela também escreve thrillers históricos, curiosamente. Ela é a tua primeira leitora, é a tua primeira crítica nos livros, nos teus já dois romances que tu escreveste.
Sim, é a minha primeira leitora que acompanha a minha escrita e que dá-me sempre as primeiras opiniões sobre os textos, se gosta, se não gosta, o que acha bem, o que acha mal. Escrevemos sobre, enfim, sobre romances históricos, mas digamos numa época diferente. Eu gosto particularmente da história dos descobrimentos e do que se passou a seguir na nossa presença no Oriente, e a minha mulher escreve sobretudo do século XX e mais num registro, não é biográfico, mas é inspirado ou baseado na história da sua família. Uhum. Portanto, foi primeiro na Primeira Guerra Mundial e agora está a trabalhar num segundo romance na Segunda Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial.
Ok. Vocês foram colegas em gestão na Católica ou não?
Sim, sim, fomos. Ah, fomos. É
okay. Sim, senhora. E também ela viaja muito e faz questão de falar das viagens, portanto já percebi que é uma coisa que tem os dois em comum. Diz.
Não, ia dizer que, enfim, passamos férias juntos, mas pela profissão, enfim, por estar ligado aos mercados financeiros, enfim, viajo um bocadinho mais porque vou a locais que não são propriamente férias, são mais locais de trabalho, não é?
Pois, então, não estou muito a ver a ir com ela e já com os teus dois miúdos. Eu sei que o teu filho mais velho viveu convosco, por exemplo, na África do Sul, onde tu viveste 7 anos.
Sim.
Mas,
sim,
por exemplo, não estou muito a vê-lo a levá-los para o Ruanda e para o Uganda e para o Quênia e tal, são países um bocadinho mais complicados para ir assim com a família.
Sim, quer dizer, com o meu filho, por acaso, já fui a alguns países, fui à Tanzânia e fui a outros países mais pacíficos. Mas sim, quer dizer, há países que são mais complicados do que outros e há países mais interessantes do que outros para viajar com, enfim, de férias, não é?
O teu cómputo de países já vai em 56?
Sim, penso que se calhar já ultrapassou, mas sim, está à volta dos 50 e tal. Conheço bem a Europa e África por razões de trabalho e enfim, tento também viajar um bocadinho na medida do possível pela Ásia, pela América Latina também. Agora com a pandemia, obviamente que, enfim, que é impossível, é difícil,
Claro,
não é?
claro, claro. Estás mais confinado, portanto, agora é mais complicado. Eu sei que dentro dos teus países preferidos constam a Costa Rica e o Sri Lanka, e do Sri Lanka são duas belíssimas escolhas. E o Sri Lanka, já vamos falar mais logo, porque é onde está ambientado este Taprobana, o teu último romance histórico. E também sei que a tua comida preferida é no Vietnã, o que também coincidimos, o que é muito bom.
Sim, eu já conhecia a comida vietnamita, mas quando visitei o Vietnã fiquei realmente
Rendido.
fascinado, rendido, deslumbrado com a comida, com a diversidade, com a riqueza de sabores, e é uma comida fantástica, realmente. Eu gosto muito de comida portuguesa, mas num registro diferente, acho que a comida vietnamita é das melhores, ou se não, a minha preferida.
Eu percebo, é fácil perceber. Entre as coisas que tu lês, as tuas preferências passam pelo Ken Follett, claro, é óbvio, e os teus romances também têm um bocadinho, vê-se que tu bebes também um bocadinho do Ken Follett. Essa
Sim.
Queiroz, óbvio, Miguel Sousa Tavares, também gostas muito, mas tens um romance do americano que tu preferes acima de tudo.
Sim, é um romance do Ernest Hemingway que me marcou particularmente, que é o Por Quem os Sinos Dobram, que se passa em Espanha durante a Guerra Civil. E enfim, li quando durante a minha adolescência e foi um livro que me marcou e que já o reli várias vezes e continuo a gostar muito. Mas há outros livros que eu gosto muito. Eu gosto muito de ler e enfim, tento conciliar a escrita com a leitura, nem sempre é fácil, mas gosto muito de ler.
Também o teu gosto pela história, porque tu gostas muito de mar e gostas muito de escrever e gostas muito de história. Esse teu
Sim.
amor pela história herdaste um bocadinho do teu pai.
Sim. Claramente, o meu pai adorava história e geografia, e, portanto, eu, digamos assim, recebi muito, muito do meu pai, e foi a ele que dediquei o meu primeiro romance. E o que eu gosto de várias, enfim, várias partes da história, e quando era adolescente gostava muito da Segunda Guerra Mundial, mas nos últimos anos sinto um fascínio muito grande pela história portuguesa no Oriente. Porque acho que é uma história que ainda hoje há muito por conhecer. Eu acho que se sabe muito da nossa epopeia para chegar à Índia, não é? Do Cabo Jador, do Cabo da Boa Esperança e até à grande viagem do Vasco da Gama e depois do Pedro Álvares Cabral, mas depois conhece relativamente pouco do que se
Pouco mais.
passou a seguir. E tivemos lá até muito tempo e defrontámos lá vários conflitos, especialmente um com grande dimensão, que foi com os holandeses, mas tivemos lá muito tempo. E, portanto, acho que ainda existem muitas histórias desconhecidas em vários pontos do globo, incluindo no Vietnã,
Exatamente.
e outros, enfim, e outros
Olha,
locais, se calhar, menos conhecidos, não é?
o facto, por exemplo, dos vietnamitas usarem o alfabeto que eles usam, o ter latinizado o alfabeto e a língua deles, a portugueses se deve, como sabes, a jesuítas.
Sim,
É, portanto, tivemos uma grande influência. No Sri Lanka, então, já lá vamos, meu Deus, como tu sabes. Agora, tu sentes uma atração, dizes sempre que sentes uma grande atração por romancear episódios históricos pouco conhecidos. E fizeste disso uma missão de vida, Eduardo. Os portugueses têm uma história fabulosa, sobretudo também muito nesta época dos descobrimentos, mas ainda muito desconhecida. Tu sonhas em levar, a dar a conhecer o país a quem não o conhece, especialmente os portugueses.
sim, quer dizer, eu fiquei, eu por exemplo, quando estive em Malaca, quando dizia que era portuguesa, as pessoas ficavam admiradíssimas, surpreendidíssimas, contentíssimas por no fundo estar ali alguém do país que dizia tanto àquela cidade e que teve tanto tempo naquela cidade. E de facto, uma das coisas que eu senti em Portugal, especialmente vivendo fora, é que os portugueses conhecem pouco da sua história. Da sua história ao longo, enfim, a nossa história tem 900 anos, mas há muita da nossa história desconhecida. E não é que seja uma missão de vida, mas eu acho que a nossa história é tão rica, tem episódios, tem histórias tão interessantes que dá muito, que, enfim, dá para escrever muitos romances, digamos assim. Exatamente. O meu primeiro romance foi sobre Malaca, foi centrado em Malaca, que era um interposto muito conhecido. O Ceilão também é uma história relativamente pouco conhecida, mas há muito mais, não é? A história portuguesa na Ásia não é só Goa, Macau, Timor e... é muito mais do que isso, não é?
E Índia, porque, claro, exatamente, tem muito mais que se liga, e tu aproveitaste já muito bem nestas duas terras, quer em Malaca no primeiro romance, quer agora no Ceilão, o atual Sri Lanka, no segundo. Eduardo, vou dizer para não desligares, continua connosco, temos que fazer aqui um breve intervalo e já voltamos, até já. E estamos a conversar com o Eduardo Pires Coelho, premiado na lista de ações e mercados financeiros, que acaba de lançar um segundo thriller histórico passado entre a conquista do Ceilão e a atualidade. E, apropriadamente, Eduardo, quem viveu tantos anos bem perto do Cabo da Boa Esperança, optou, na escrita de thrillers históricos, pela época dos descobrimentos. E por isso, claro, nasceu este O Segredo da Flor do Mar, há 10 anos, editado pela Esfera do Caos. Eu tenho que falar dele, não só porque foi premiado, foi lançado no Museu do Oriente, foi premiado, está publicado no Brasil, por exemplo, como tu disseste, foi dedicado ao teu pai, que te ensinou o orgulho de ser português, mas também porque... sinceramente, eu podia só falar do último e vamos a ele, e é o nosso motivo principal hoje, mas esta leitura também é tão curiosa e este tema é tão interessante também que eu pensei, cá está outra boa leitura de férias, as pessoas podem ir buscar às livrarias onde houver este O Segredo da Flor do Mar, editado pela Esfera do Caos, porque vale mesmo a pena. Isto afinal porque baseia-se no facto de uns despojos marinhos que são mais valiosos do que a gente pensa, certo?
Sim, são muito valiosos e até agora não foram encontrados. No fundo, a Flor do Mar era o navio almirante do Dom Afonso de Albuquerque quando conquistou a cidade de Malaca, que na altura era um sultanato e era dos mais ricos de toda a Ásia. E, portanto, a Flor do Mar, depois da conquista, regressou a Coxim e no regresso naufragou. A bordo seguia grande parte do saco da cidade, que era extremamente valioso, tinha peças antiquíssimas e muito valiosas, e portanto não se sabe bem onde é que naufragou, até agora não foi encontrado os despojos do naufrágio, e portanto o livro é uma ficção do que é que se terá passado em relação ao navio e aos despojos.
Exatamente.
É uma história ainda bastante atual, porque ainda há recentemente surgiram notícias de que foi encontrado a Flor do Mar, mas afinal, enfim, depois comprovou-se que não era.
É, a última notícia até foi em 2014, se não me engano, houve uma...
Sim, sim.
Não é? Foi noticiado pelo jornal Malaio, da Star Online, que tinham sido encontrados. Como tu disseste muito bem, esta carga deste navio eram 70 toneladas de ouro do sultanato. A ideia, o valor disto é mais ou menos o quê?
É difícil calcular. Há quem diga que são 7 mil milhões de euros, portanto 7 bilhões de dólares. Há quem diga que é muito mais, que pode chegar aos 50, 60. Muito, bilhões, mas é muito difícil calcular o valor. Mas tratam-se de peças que incluem, por exemplo, oferendas do Imperador da China ao Sultão de Malaca, portanto, peças que na altura, já no século XV, quando o Afonso de Albuquerque conquistou Malaca, já na altura já eram muito antigas e, portanto, poderá ter um valor muito, muito elevado. Claro. E por isso também é que, enfim, tem gerado várias, enfim, corridas ou tentativas de encontrar este tesouro, não é?
Com toda a atenção diplomática, a última notícia falava em drones subaquáticos que tinham encontrado este navio. Isto é preciso dizer que o navio é português, a carga é da Malásia, o mar,
sim,
onde ele está, é da Indonésia. Portanto, isto
à partida, sim.
Dá uma exato. Certa atenção diplomática, embora a Convenção de Genebra diga que os achados arqueológicos em águas internacionais, o país onde ele está afundado, portanto, a Indonésia, neste caso, teria direito a parte do achado, e está a Convenção de Genebra diz que o que é achado em Portugal e que seja espanhol é entregue à Espanha, e vice-versa, uhum. por exemplo. Há uma legislação mundial para seguir, mas isto, de qualquer modo, é uma coisa muito, muito complicada e delicada, digamos.
Claro, não, e o mais interessante é que muitas vezes essas descobertas não são oficialmente divulgadas, não é? Portanto, essas regras que são aplicáveis, são aplicáveis quando são conhecidas, não é?
E tu, eu lembro-te também, quando lançaste este, falava-se, já se tinha descoberto aquela o Bom Jesus na Namíbia,
que tinha sim,
22 toneladas de lingotes de cobre com a marca dos Fugger, canhões, espadas, moedas de ouro, espanholas e portuguesas, e pronto, na Praia dos Diamantes, foi esta nau da carreira da Índia, que foi perdida em 1533, um bocadinho depois da Flor do Mar, e que sim. também realmente anda, além de ainda estar em estudo, anda em museus de um lado para o outro, e pronto, é uma grande descoberta, claro. Muito importante.
Claro, claro. Claro. Agora, e há muitas outras, enfim, com tantos anos de navegação, os portugueses têm dezenas, centenas de esposos ao longo de vários mares, não é? Não só África, Ásia, enfim, Médio Oriente.
América Central, claro.
América Central, portanto, no fundo, é um sinal de que Portugal realmente era uma nação global, não é? Portanto, já na altura havia globalização.
É muito curioso também, porque este Flor do Mar, este O Segredo da Flor do Mar, começa também como este da Tapa Urbana, que vamos falar já daqui a bocadinho, faz sempre a ponte entre essa altura de 1511, o naufrágio desse navio, e a atualidade. Portanto, começa logo com este Filipe Silva, que trabalha no mercado financeiro, em Boston, e depois faz-nos viajar, neste livro recente também é isso, faz-nos viajar imenso, isso também é bom para leitura em tempo de férias, Eduardo, consegues que a gente viaja, este primeiro teu romance, vamos para Singapura, para a Malásia, para o Peru, para os Estados Unidos, para o Brasil, para Portugal, andamos de um lado para o outro, com este analista financeiro, portanto, cá estás tu. Portanto, é um livro que dava um filme fabuloso, como também dava este da Probária, nunca pensaste nisso?
Não, já pensei várias vezes, mas sempre pensei que Portugal não tinha orçamento para fazer um filme destes, e acho que seria um filme que necessariamente iria exigir muita produção, porque tem a parte do passado e tem a parte do presente em vários locais do mundo, não é? Portanto, claro. Não é fácil.
E depois deste...
Mas já pensei nisso várias vezes.
Nunca falaste assim discretamente, tu que andas com mercados financeiros, também, mas em África acredito que seja mais difícil. Mas quando tu passaste, tu já viveste nos Estados Unidos também, quando passas assim em cidades americanas, conheces tantas, arranjares alguém em LA ou alguém ligado a Hollywood, pensa nisso, porque realmente...
Sim, já pensei, mas ainda não tive a oportunidade.
A ideia também
de...
o livro devia sair em inglês, Eduardo, há uma maneira sim. de conseguires isso?
É um dos meus objetivos, é conseguir editar o livro em língua inglesa. Consegui editar o meu primeiro romance no Brasil, que é mais imediato, não é? Porque é a língua portuguesa, mas digamos que um dos meus objetivos seria editar os dois livros fora da língua portuguesa, e nomeadamente na língua inglesa, não é? Mas não é fácil, não é assim tão fácil.
Não é assim tão líquido como parece.
Exatamente.
Muito bem, estamos em 2020, as armas e os varões assinalados que do ocidental à praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Tapa Urbana. Esta palavra, este título do teu livro, que é também, esta palavra está na primeira estrofe dos Lusíadas, todos reconheceram, de Luís de Camões. Mas pouca gente sabe onde fica a Tapa Urbana, onde tu já estiveste, eu por acaso também já.
Sim. Bem, a Tapa Urbana é o nome antigo de uma ilha que fica a sul da Índia, que hoje tem o nome de Sri Lanka, e que no tempo dos portugueses, enfim, chamava-se Ceilão. É uma palavra realmente familiar para grande parte dos portugueses, mas de facto a localização não é assim tão imediata, não é?
É uma ilha, onde esta ilha em forma de lágrima, onde diz que Adão visitou, quando veio do paraíso, visitou este Ceilão, diz a lenda, onde nós ficamos em 1516, tivemos um século e meio, é uma história longa, que pouca gente conhece, e é também uma história parecida com Malaca, no sentido da sua história, na sua ocupação.
Sim, ou seja, tem tanto a Malaca como Sri Lanka, digamos, os primeiros europeus a chegarem lá e a estabelecerem-se foram os portugueses, tiveram lá mais ou menos em ambos os locais 150 anos, depois vieram os holandeses, também estiveram cerca de 150 anos e mais tarde depois vieram os britânicos que ocuparam o lugar dos holandeses. E já no século XX, Malaca dentro da Malásia passou a ser um Estado independente e o Sri Lanka um bocadinho mais tarde passou a ser uma nação independente.
Exatamente.
tem histórias relativamente parecidas nesta perspectiva, mas é uma história muito diferente do ponto de vista português, porque enquanto Malaca foi basicamente sempre o interposto português, portanto um grande mercado que estava ligado a vários portos por toda a Ásia, o Ceilão começou por ser assim, sobretudo como fonte de canela, marfim e pedras preciosas, mas depois houve um progressivo envolvimento dos portugueses na ilha. Às tantas que houve uma tentativa mesmo, de facto, de conquistar a ilha territorialmente.
Então, o que não era típico nosso.
Era muito diferente, tanto o mercado, o Império Português no Oriente era sobretudo, começou por ser e foi sobretudo um império mercantil, de comércio, apostado em, enfim, na troca de mercadorias, quer intra-asiático, quer depois com a Europa, primeiro com Lisboa e depois com, enfim, com o resto dos mercados europeus. Mas no Ceilão, de facto, foi diferente.
Até porque nós, Eduardo, isto era uma ilha também de passagem, não só, mas também. Nós normalmente fazíamos feitorias, íamos fazendo como na ilha de Moçambique, ou assim, íamos fazendo portos fortes, como em Oman, Mascate e tal, íamos fazendo ao longo da costa. Mas no Ceilão houve mesmo uma tentativa de entrar numa terra inóspita e complicada, até, como se viu, como a história
demonstrou. Não era nada típico, ou seja, a presença portuguesa no Ceilão durou mais ou menos 150 anos. Nos primeiros 50 anos, o Ceilão foi exatamente mais um porto. Havia uma grande feitoria em Colombo e, portanto, era, digamos, mais um porto no Oriente. Passados 50 anos, Portugal começou-se a envolver em várias guerras no Ceilão, sobretudo guerras civis entre os vários reinos. Portugal apoiou um dos reinos e, portanto, começou a envolver-se e a investir, digamos, cada vez mais recursos na proteção desse reino. A partir de uma certa altura, realmente houve, Portugal herdou esse reino por testamento e passou a ser uma colónia portuguesa e, portanto…
Por causa do rei que se converteu, certo?
E exatamente. Ele, enfim, batizaram-se. Exatamente. E, portanto, ele morreu e deixou em testamento o reino aos reis de Portugal, a Portugal, e, portanto, a partir daí existe mesmo uma tentativa clara de conquistar a ilha por completo. E aí… Foi digamos, os portugueses defrontaram uma realidade muito, muito diferente da que estavam habituados. Foram para o interior, é uma região de selva, montanhosa, com animais selvagens, não era possível ter a ajuda da artilharia dos navios e, portanto, foi realmente uma realidade completamente diferente e que os portugueses, enfim, não estavam habituados, não é?
Muito bem. Este teu romance tem uma coisa também muito curiosa que tem a ver com esta ligação ao presente. E aqui estamos, concretamente, com este Ernest Fonseca, que é um médico e cientista de Sri Lanka, que está a trabalhar em Portugal, é encontrado morto, portanto, toda a investigação. É engraçado porque tu fazes esta ponte, e quem mora, como tu moras aqui na zona do Eiras também, e conheces, falas do Paredão do Eiras e do centro para ver o Atlântico Norte ali em Algés, toda a circulação, falas da Fundação Champalimau. Como é que é? É porque, no fundo, trata-se disso, trata-se de uma substância natural encontrada já há séculos no Sri Lanka e que ajudaria a curar cancros e coisas assim, exatamente como são investigados aqui também na Fundação Champalimau. A ideia é, tu, como é que tu fazes isto? Combinas com eles? Tens lá podes falar à vontade da Fundação e tens lá um consultor que te ajudou nesta parte médica?
Não, quer dizer, eu falei com vários investigadores e médicos da Fundação Champalimau e de outras fundações e de outras universidades, mas o romance não se trata propriamente na Fundação Champalimau, trata-se num centro de investigação, Centro de Investigação Caravela, que é, digamos, um local ficcionado. Tem algumas semelhanças com a Fundação Champalimau, até porque a Fundação Champalimau é dos locais em Portugal e eu acho no mundo que de topo na investigação. Da investigação do desconhecido. E tem realmente uma característica que eu admiro imenso, que é tenta juntar os cérebros de as pessoas de vários locais do mundo numa só missão. E, portanto, eu acho isso realmente admirável. Sim. O facto de fazer a ponte com o presente e com o passado e no fundo, enfim, eu gosto muito desta dinâmica de ligar o passado ao presente e o e o presente ao passado, e mostrar que, no fundo, ainda estão, ou ainda conseguem estar interligados, e portanto, são duas dinâmicas diferentes, mas acabam por ser a mesma dinâmica.
É muito curioso também, porque ao ler o teu livro, cá está, viajamos no tempo, vamos conhecer a Mafalda de Castro, vamos conhecer estas batalhas, tu és muito gráfico a escrever, é engraçado, porque eu estava a dizer que estou muito a ver um livro, um filme a nascer dos teus livros, porque tu descreves exatamente, a gente está a visualizar enquanto está a ler, tu aliás, quando recebeste o prémio há uma década do teu primeiro romance, o júri anotou isso, que tu fazes uma pesquisa muito cuidada e tu dás os cheiros e os sentidos e os olhares e as suas, não é? Tu tens a preocupação de dar a paisagem e o que se passa, e o, não é?
Sim, quer dizer, eu tento que o leitor viaje no tempo e viaje no espaço e que realmente sinta o que é estar nos locais, o que é realmente estar nesses locais, quer no presente, quer no passado, e portanto tento transmitir e tento que as pessoas, no fundo, viajem no verdadeiro sentido, e portanto...
Que é uma boa leitura para esta época. Porque às vezes, às tantas, não se pode viajar quase de outra maneira, não é?
É verdade.
Olha,
sim.
Eduardo, é que tu, uma vez que tiveste esta ideia já há cerca de 9 anos, portanto, eu presumo que terá sido depois do primeiro livro, aliás, o intervalo de tempo é mais ou menos o mesmo, estamos no século XVI, XVII, é mais ou menos a mesma altura, tiveste esta ideia há cerca de 9 anos, portanto, depois de escrever o outro, quando acabaste o outro e recebeste o prémio Esfera das Letras, ainda disseste, não, já estou a fazer, já tenho uma ideia, estou a desenvolver uma ideia, mas depois levaste 9 anos, tu levaste 2 anos a escrever, este tempo todo, até agora?
É difícil compatibilizar os mercados financeiros com a escrita, e eu realmente tinha a ambição de conseguir ter escrito o livro mais cedo e mais rápido. Investi muito tempo, e não quer dizer perdi muito tempo, mas tive muito tempo na investigação histórica do Ceilão, porque é uma história complexa e que me deu mais trabalho, mas digamos que a justificação para estes 9 anos é que realmente eu estive na África do Sul e portanto, enfim, não tive muito tempo para conseguir escrever tanto quer dizer, não consegui ter tanto tempo quanto gostaria, digamos assim.
Apesar de tu escrever nos aeroportos, tu dizes sempre, eu por causa do trabalho viajo bastante, não neste momento preciso, mas pronto, nas viagens em geral bastante, e por isso nos aeroportos, nos aviões, nos hotéis, fartas também de escrever, aproveitas.
Sim, muitas vezes viajava sozinho e, portanto, quer dizer, aproveitava os tempos livres que tinha para continuar a escrever, porque também me ajudava, no fundo, a descontrair dos mercados financeiros, não é?
Claro. É um bom escape também, certo?
Sim.
Aqui também é engraçado, porque tu foste descobrir também uma igreja que, por acaso, eu conheci, é muito engraçado, esta igreja que estamos aqui, sim, em Telheiras, a igreja de Nossa Senhora da Porta do Céu, que tem realmente esta lápide à entrada que diz: este templo é de Maria e chama-se Porta do Céu. Esta casa, tal como foi antigamente construída pelo príncipe de Cândia, foi derruída pelo terremoto. E agora que reina José I, não só está restaurada, mas é uma obra digna de eterna posteridade que refulge com o nome do Conde do Eiras, 1768. Portanto, o Marquês de Pombal mandou, na altura ainda, só o Conde do Eiras, mandou restaurá-la. E cá está, foi construída, e é onde está sepultado este príncipe de Cândia. Portanto, Cândia, estamos a falar de uma terra no centro do que tu conheces, que veste o mês no Sri Lanka, no centro do Sri Lanka, onde está guardado o tal Dente de Buda, nos tempos que eles lá têm. E, portanto, é incrível como é que foi descobrir esta igreja. Está ligada à história da...
Pois está ligada e muito ligada. É fantástico, é realmente fantástico. Essa igreja foi construída por um príncipe de Kandy. Kandy era um dos três reinos que existiam no Ceilão, quando os portugueses lá chegaram. E, portanto, esse príncipe... houve várias revoltas em Kandy. Esse príncipe fugiu, foi para Goa e mais tarde veio para Lisboa e construiu essa igreja no século XVII, e eu achei fantástico a ligação do Ceilão, quer dizer, em Lisboa, que eu achei interessantíssimo, e por isso, enfim, tentei incluí-la no romance, e o primeiro capítulo exatamente decorre perto dessa igreja.
Muito bem, muito curioso. Fica aqui também uma nota, nós estamos a terminar, para esta este país fabuloso, Sri Lanka, fica também um convite para viajarmos não só pelo teu livro, mas também por todas as curiosidades. Eu lembro que, por exemplo, as palavras escola, em singalês, escola, eles dizem escola, e dizem Sim. camisa e casaco e sapato, e têm os nomes, dezenas de nomes, Fernandes, Pereira, Rodrigues, Fonseca, como tu viste. E, aliás, não se converteram mais ao Islão por causa de nós, fomos nós que impedimos isso, nós expulsámos os muçulmanos da ilha, praticamente. Tem esta curiosidade do teu livro de ter esta mulher protagonista, que é a inspetora da Polícia Judiciária, eu sei que também tem dado o brado, que é muito, muito interessante. E agora, resta-me perguntar-te, Eduardo, a história de Portugal tem ainda muitos segredos, há muitos segredos também durante esta época, estás já em vista de mais um, podemos já falar de um próximo alguns no tempo?
Sim, estou a escrever um terceiro romance, não sei se vou demorar 9 anos, espero que não,
seja muito menos,
mas é também sobre alguns segredos da história de Portugal, que são muitos. Sim, nesta altura e mais tarde, mas há muitos segredos.
Ficamos à espera.
Obrigado.
Com muita curiosidade e muito obrigado por esta leitura. Eu devo dizer que por todos os dias ter um convidado diferente, nem sempre consigo ler tudo quando são assim autores, mas devorei o teu livro, acho que é uma leitura excepcional para o verão. Fica aqui este registro, edição Oficina do Livro, de Taprobana, de Eduardo Pires Coelho. E pronto, olha, Eduardo, quero agradecer-te pela tua disponibilidade.
Muito obrigado, foi um prazer, muito obrigado.
A ti e à tua mulher, Sofia Ferros, também autora. Espero que o livro dela também saia em breve. Vamos tê-la aqui também, de certeza. Desejo aos dois muita inspiração e segurança para a família toda nestes tempos.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online, em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.